Machado, com o nosso convidado de agora.
Potter, talvez alguns dos nossos ouvintes não conheçam, mas ele é uma... Não sei se a gente pode dizer revelação, porque eu acho que ele já passou desse momento da revelação, mas certamente os filhos de alguns dos nossos convidados vão conhecer. Thiago Pantaleão, grande nome da música pop nesse momento, no Brasil, está na linha conosco, porque vem pela primeira vez a Porto Alegre.
Thiago, como é que você está? Tudo bem, cara? Obrigado, gente, por nos atender de manhã. A gente sabe que artistas de manhã são bem complicados, é verdade essa história?
Ah, é verdade pra caramba, olha, meu Deus, eu geralmente começo a funcionar depois de 2 horas da tarde, mas olha só, tô bem, tô feliz de verdade com o convite, tô aqui muito feliz, eu tinha até me preparado, botei uma roupinha bonitinha pra falar aqui, sei que não vai precisar muito, mas é só pra me empoderar da beleza e me sentir um pouco, entendeu?
Coisa linda. Thiago, a primeira coisa que é muito legal aqui que a gente tava vendo, né, o show dia 14 de abril dentro de um festival, né, que é o Poa Queer Festival, e ele vai rolar dentro do Opinião, que é um local sagrado aqui de Porto Alegre, né? Com uma história de 40 anos, né? Se não me falha a memória, acho que tem mais de 40 anos no Opinião,
acho que,
né?
Tem bem mais, Potter, deixa eu ver aqui.
E bom, Bob Dylan passou por ali, Thiago, sabe? É aconchegante, enfim. Já tens noção do tamanho deste palco aqui em Porto Alegre? Do tamanho de quem já passou por ali, enfim?
Cara, eu dei uma olhada e fiquei assim, que responsabilidade, de verdade. Eu fico muito feliz com os espaços que eu tenho conquistado, principalmente em lugares tão importantes assim, mas é uma sensação também de responsa, assim, de cara, vamos dar o meu melhor, a equipe dar o melhor, e eu fico feliz por tudo que tem acontecido e pelos lugares que eu tenho passado, assim, de verdade. E esse, com certeza, é um dos mais especiais, assim, então a gente sempre fica com um friozinho na barriga.
Thiago, tu tem quantos anos de idade? Desculpa a pergunta.
Eu tenho 25.
25 anos de idade. A gente vivia numa época, tá? E não, claro, eu vou te fazer a pergunta, tu vai entender o porquê da pergunta. Onde álbuns eram importantes. Álbuns eram um retrato do momento, do artista, da banda, né? Hoje, a grande maioria dos artistas, principalmente os mais jovens, pega uma música, fizeram a música e já colocam no Spotify, né? Como é que tu funciona nesse sentido, Thiago? Tu precisa... É a música que tá contando o Thiago agora ou tu precisa juntar mais músicas pra contar uma fase da tua vida? Como é que tu vê isso de colocar a música pras pessoas ouvirem?
Então, eu comecei lançando singles, né? Essas músicas separadas, individuais. Mas para as pessoas me conhecerem, eu fazia R&B, que é um estilo que eu gosto muito. Mas eu acho que o álbum, ele, ainda assim, ele é muito importante para mostrar a personalidade e a essência do artista. Então, para mim, o álbum tem uma importância muito, muito grande também, porque é onde você pode mostrar um projeto mais fechadinho, você pode mostrar mais o seu, sua perspectiva ou da vida.
O nome do projeto pode combinar, né? Porque em 2022 tu lança um disco chamado Fim do Mundo, né? Estamos uma pandemia, enfim, né? Aí abre pra interpretação, é isso?
Ele é aberto pra interpretação, mas também significa algo pra mim. É algo que deixa aberto pras pessoas interpretarem e poderem criar sua memória afetiva com as músicas e com o álbum, mas ele também tem um significado pra mim, sabe? Então acho que essa é a importância, assim, do álbum. Ele vai muito além de músicas, ele tem uma mensagem no geral ali. Por isso que eu acho que é muito importante.
Thiago, primeiro deixa eu sublinhar aqui que o Potter estava certíssimo, viu? O Opinião, de fato, tem 40 anos, foi fundado em 1983. Potter, eu achei que o Opinião era mais velho que eu, mas eu me esqueci que eu tenho 40 anos também. Então, o Opinião é 2 meses mais velho que eu. Ele foi fundado em outubro de 83. Thiago, eu estava lendo aqui sobre ti, a tua mãe era diarista, o teu pai caminhoneiro. A tua paixão pela música veio da infância, quando tu começou a cantar numa igreja evangélica, né? Com os teus pais, teu pai músico, tua mãe... Eu cheguei a ler aqui que tu diz numa entrevista que ela foi a tua primeira diva gospel, porque ela cantava na igreja contigo. Cara, como é que foi essa tua inauguração na música? Como é que isso começa? Eu achei tão bonita essa história. Numa família simples, né?
Assim, eu fui criado, cresci na igreja, né, criado na igreja, e aí eu lembro que minhas primeiras memórias, assim, que eu lembro da vida, são meus pais cantando na igreja, cantando Raíssa e Ravel, Chile Cavalhais, os ícones da época da música gospel.
Isso no Rio, Thiago?
Isso no interiorzão do Rio de Janeiro. Graminha é o nome do subbairro, que é em Engenheiro Paulo de Frontin, que é bem, bem interior mesmo do Rio. A cidade tem 10 mil habitantes. E a igreja era uma igrejinha pequena, simples, mas eu sempre via, assim, tipo, eles cantando, sempre via e admirava muito, assim. Eu era criança, né, então as outras partes do culto acabava que não me prendia muito, eu ficava desenhando o culto todo, mas quando chegava a parte da música, principalmente meus pais cantavam, eu sempre ficava, assim, apaixonado, e eu olhava minha mãe, assim, cantando, era como se estivesse vendo, não sei, a Beyoncé, assim, porque aquilo me mexia muito comigo. E eu fiquei muito inspirado e eu sinto que foi através disso, dessa memória que eu tenho, que eu desenvolvi uma paixão por música e aptidão também.
Ah, que legal, hein? Que legal, porque as histórias são assim... Bom, esses dias não, quer dizer, todo mundo sabe, o Axl Rose começou cantando também num coral de igreja, né? Enfim...
A igreja também, ela tem essa de trazer vários ícones, assim, da música, né? Elvis, são vários artistas que, inclusive, eu me inspiro muito, assim. Acho que é como se fosse uma escolinha artística.
Uma escolinha artística, boa.
E tu, Thiago, né, que veio de uma cidade pequena no interior do Rio de Janeiro e agora tá desbravando o Brasil. Vejo que tá viajando bastante, tem foto com Gilberto Gil, com Preta Gil, fazendo muito show. Como é que tem sido essa loucura pra ti, né?
É, foi uma mudança de realidade, assim, muito rápida, né? Eu sempre fui muito simples, sempre tive que lidar com poucas pessoas, assim, aí do nada eu tava lidando com pessoas muito importantes, então foi de primeiro momento, assim, eu fiquei meio impactado, fiquei, meu Deus, como assim, o que que tá acontecendo? Mas, assim, a paixão pela música é algo que muda a vida. Hoje eu tô proporcionando algo muito bom pra minha família, que eu sempre quis fazer isso, sempre quis melhorar. É, meus pais sempre trabalhavam muito, e aí hoje ver que não tá mais nessa realidade, a gente pode selecionar melhor o trabalho, a gente vive melhor, eu fico mais aliviado, assim, eu fico feliz e fico... Todo momento, para mim, é um momento de comemoração.
Thiago, a gente começou o programa falando sobre uma carta aberta, né, feita por vários pesquisadores, pessoas que trabalham na área de inteligência artificial, de tecnologia, enfim. O Yuval Harari, o cara do Sapiens, do livro também, junto com a turma, preocupados com a inteligência artificial, onde as máquinas são poderosas, ou, né, podem se tornar mais perigosas que a gente, ou comandadas por seres humanos que querem usar as máquinas de uma maneira meio estranha. Enfim, ninguém sabe direito, assim, né? Na música, a tecnologia sempre, claro, ajudou, né? A guitarra elétrica é uma tecnologia mágica, né? Que revolucionou o jeito que se faz música, né? A gente sabe que a tecnologia ajuda muito as pessoas a cantarem melhor, tocarem melhor, né? Como é que tu vê isso, assim? O quanto de tecnologia entra no teu trabalho? O quanto tu deixa entrar? O quanto tu prefere que seja real? Enfim, como é que tu lida com isso, né? Que muita gente usa como uma bengala, não é o teu caso, enfim, né? Tu é muito talentoso, canta muito, é só pegar um vídeo teu ao vivo, enfim. Mas como é que tu enxerga isso de a tecnologia tá dentro da música pra ajudar e às vezes esconder algumas coisas?
Cara, eu acho que é uma nova geração, é uma nova forma de se expressar. Eu me preocupo muito com a questão da afinação da voz, isso da parte de mim mesmo, de estudar, de entender, de pegar referências. Na minha arte, eu sempre procuro trazer mais na construção da música, no beat da música. Até para trazer uma vibe meio oitentista, que eu acho que nos anos 80 e 90 foi quando começaram a usar, porque era algo muito novo, assim. Então eu acho que ele é muito bom porque tem te dá a oportunidade, inclusive, de revisitar vários lugares, assim. E para mim tem sido, a tecnologia entra muito nesse lugar, é muito aliado também, porque, pô, você chega no estúdio, você monta música rápida, assim, e aí você já consegue compor em cima de um beat que é feito rápido. A praticidade também foi muito boa, assim, para a criação da música em geral. Mas eu sou das teorias, eu sou, assim, entrar nesse assunto da tecnologia, vai assumir o controle, eu já fico assim, ai meu Deus, que é isso? Eu já fico, amo você, tecnologia, amo você, internet, amo você, robôs, amo vocês, tá? Muito bem no coração.
Jax, por favor, venha.
Thiago, eu queria fazer uma pergunta misturando dois temas que eu acho que são interessantes e relevantes. Um é representatividade LGBTQIA+, e também a preparação como artista. Porque a partir do momento que você entra numa rotina, que a gente estava comentando aqui, de conhecer várias pessoas, de conhecer, enfim, uma rotina grande de shows pelo Brasil inteiro, você se torna uma referência, se empodera nessa representatividade que você tem, essa rotina te proporciona um ritmo de vida muito maluco. E a gente vê, por exemplo, artistas que estão em auge de carreira, Thiago York, que ficou recluso por um tempo, Anitta, que anunciou um tempo atrás que pretende logo se aposentar, encerrar a carreira dentro da música. É um ritmo de vida muito elevado e você se torna também referência nesse sentido da representatividade e recebe mais ataques por isso também. Como é que você se prepara, como é que está a sua vida nesse sentido, assim, de conseguir levar essa rotina carregando junto essa questão de ataques em função da representatividade?
Cara, eu acho que é muito importante ter uma base, assim. Eu, graças a Deus, sou muito privilegiado porque eu tô na Liga Entretenimento e é um lugar de acolhimento, é um lugar que eles me ensinam bastante. E eu tive muita oportunidade de entender todos os processos que acontecem. Então, eu acho que vem uma responsabilidade muito grande porque você acaba sendo porta-voz de toda uma comunidade. Acho que é muito importante também estudar bastante para você entender que sua fala pode ajudar a vida de milhões de pessoas, que sua música pode ajudar e ajuda milhões de pessoas. Com esse senso de responsabilidade muito grande, eu acho que o artista ele precisa também ter um cuidado, um autocuidado de fazer terapia, de ter uma proximidade com a galera que está em volta, de criar vínculos durante a carreira, para não se sentir sozinho, não se perder. Comigo, graças a Deus, eu sempre me senti muito acolhido, eu sempre consegui entender muitos processos. A Malu, Marcelo, eles me ensinam muito, são meus empresários e amigos. E para mim, eu tenho visto dessa maneira, assim, tipo, eu tô tendo a oportunidade de ser ensinado, de entender todos os processos. Consequentemente, eu acho que a mensagem ela acaba sendo mais direta, mais verdadeira. Acho que as pessoas acabam entendendo melhor, assim, meu discurso, a minha verdade. E aí, tipo assim, eu vim de um lugar humilde, vim de um lugar onde não tinha muita oportunidade. E lá na Baixada Fluminense do Rio, é um lugar que, tipo assim, quem fica em ascensão, vira muito referência, assim, sabe? E estar nesse lugar é muito importante. Então, eu acho que essa responsabilidade, ela vem de uma forma com que te instrui a melhorar a cada dia, sabe? Eu tenho visto tudo isso como um aprendizado também.
Que legal, que legal. Thiago, esse aqui vai ser o único programa que não vai te perguntar sobre o Gabriel Santana. O único programa que vai participar. O único que não vai perguntar é que tu trocou algumas coisinhas, deu algumas indiretas ali no ex-BBB 23, tá? É o único programa. Nós não vamos te perguntar. Não vamos, tá?
Vão perguntar. Não, mas assim, eu também, cara, eu tô super de boa. Eu não vou falar que a gente conversa, que a gente... não vou falar absolutamente nada.
Okay.
Vou falar
ok,
entendeu? Não vou falar que o bagulho tá, entendeu? Esquece.
Dia 14 de abril, o Thiago Pantaleão vai estar aqui com a gente em Porto Alegre, no Bar Opinião. Muito obrigado pelo teu carinho de nos atender numa manhã, já que tu liga só depois das 2 horas da tarde. Porra, teve algumas perguntas difíceis pra ti. Tu teve que ir na... Difícil que eu digo, assim, teve que, né, falar de assuntos legais, assim, enfim, né?
Não, obrigado, Thiago. Como vocês entraram na conspiração, meu filho, já fiquei assim,
já cara, foi.
Faz 30 minutos que eu vou ficar falando aqui que eu acredito nisso e naquilo outro que eu fico no YouTube pesquisando. Ih, meu filho.
Obrigado pelo carinho, cara. Volte sempre, tá? Quando tiver em Porto Alegre, chega aqui. Um abraço.
Muito obrigado, de verdade, gente. De coração mesmo, tô muito feliz. De verdade. Tanto que eu me arrumei aqui, se pudessem ver minha roupinha, fiquei até coisa assim, ó. Eu tô, pô, bonitão.
Manda foto, manda foto. Um beijo pra ti. Te cuida.
Valeu.
Boa viagem pra cá.